Bom dia a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, e capítulo 40. Isaías, capítulo 40, e vamos ler verso 1 e 2. Isaías 40, versículo 1 e versículo 2, lemos assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Nós vamos destacar o versículo 1, quando o servo do Senhor, o profeta Isaías, recebe essa ordem do Senhor em relação a esse serviço que ele deveria fazer, esse ministério que ele deveria exercer sobre o povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Então, na permissão do Senhor, esses dias, eu tenho pensado em considerar com os irmãos acerca da importância desse serviço de consolação. O povo de Deus sempre precisou ser consolado. Sempre. Mas, ultimamente, o povo de Deus tem estado numa carência muito grande desse ministério, desse serviço de consolação. E o servo do Senhor, o profeta Isaías, depois de 39 capítulos de duras repreensões ao povo, ao reino de Judá, ele recebe agora da parte do Senhor essa ordem: console, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Achei interessante que, pesquisando esse assunto, encontrei, também como o irmão falou, não sei nada de grego, nem de português, sei muita coisa, mas o significado da palavra que foi, a palavra que foi usada para traduzir consolar. E o irmão estava dizendo que veio de um termo, o hebraico, que significa respirar profundamente, puxar o fôlego. Eu achei interessante porque nós estamos saindo, creio que sim, de um tempo de já mais de 2 anos em que esse foi o principal terror desse período de pandemia, a necessidade de respirar, e as pessoas não conseguiam respirar, especialmente nos primeiros meses, né, no primeiro ano de pandemia, esse era o principal problema enfrentado pelas pessoas que adoeciam. O serviço de consolar, esse ministério de consolação, é ajudar alguém a respirar profundamente, é ajudar alguém a puxar o fôlego diante das dores dessa vida, diante das angústias, diante das aflições, das ansiedades que sufocam a pessoa. E o povo de Deus, em todos os tempos, na Velha Aliança e também no nosso tempo, a Igreja, nós somos um povo perseguido, um povo que não está em casa ainda. Somos peregrinos. E nessa nossa peregrinação fora de casa, muitas vezes nós somos atingidos por ansiedades. Muitas vezes, o povo de Deus passa por momentos de tribulação, como nossos irmãos que têm sido citados na Ucrânia, na Rússia, e muitos outros países, mesmo antes da guerra. Mas mesmo nós, no Brasil, quantos momentos em que nós temos experimentado momentos angustiantes. Angústias que vão minando as nossas forças e vão afetando a nossa capacidade de raciocinar. Inclusive, essa é uma das dificuldades quando a pessoa se torna muito ansiosa e ela respira ofegantemente, e então a oxigenação o cérebro não é oxigenado devidamente, e a pessoa começa a perder a capacidade de raciocinar e ela entra em pânico. Então, uma das técnicas que são usadas para fazer com que a pessoa volte a ficar calma novamente, o coração volte a bater normalmente, a mente começa a ficar mais clara, a raciocinar de maneira adequada, é aquela respiração profunda, puxando a respiração, enchendo os pulmões e depois soltando devagarinho, dando tempo para que os pulmões lancem para a corrente sanguínea o oxigênio, e o oxigênio vai chegando nas células e vai chegando ao cérebro, e a pessoa então volta a raciocinar e a perceber as coisas com realidade. E quando eu pensei nesse significado, parece que fica bem mais claro esse serviço de consolar, de transmitir consolação. É fazer com que o povo de Deus respire, é fazer com que o povo de Deus consiga puxar o fôlego, e então o povo de Deus seja oxigenado na sua mente, possa trazer à sua mente aquilo que pode lhe dar esperança. E então o raciocínio do povo de Deus começa a ficar mais claro, ele começa a ter uma visão melhor das coisas. E então o coração do povo de Deus vai sendo acalmado. E as angústias, as tribulações, as pressões vão se tornando menos pesadas. E então a mente do povo de Deus agora começa a captar. E até mesmo nos ensinos, as exortações, na leitura da Bíblia, o povo de Deus agora tem uma capacidade melhor, porque está respirando. Ele está sendo consolado. E a consolação faz com que o povo de Deus seja preparado para alimentar-se. Quantas vezes nós nos esquecemos disso? E nós queremos que o povo de Deus se alimente. E nós queremos forçar que o povo de Deus se alimente da palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, entenda as doutrinas, entenda as exortações, entenda as verdades profundas da sua palavra. Mas é um povo que naquele instante está em angústia, não está respirando adequadamente, e os ensinos passam por sobre as suas cabeças, eles não conseguem absorver o ensino. E com o passar do tempo vão se enfraquecendo, porque está precisando de consolo. A necessidade é consolo por enquanto. Quando a consolação for feita, quando o ministério de consolação estiver sendo realizado e o povo de Deus estiver sendo consolado, a alimentação espiritual desse povo vai ser melhor. A sua mente será melhor alimentada pelos ensinos da palavra de Deus. E o coração do povo de Deus estará mais tranquilo. As ovelhas do Senhor, o rebanho, estará mais tranquilo. Vai voltar a pastar novamente. Me lembro, e cito muitas vezes isso, quando li aquele livro, Salmo 123, escrito por um pastor de ovelhas, Philip Keller, e ele fala que muitas vezes, quando o rebanho estava lá nos campos e as ovelhas começavam a brigar, então havia um clima de tensão nas ovelhas, e as ovelhas paravam de pastar por causa do clima de tensão, não havia tranquilidade. As ovelhas se tornavam tensas e elas paravam de pastar. Não havia ambiente para pastagem, para alimentação. Então o pastor descia, às vezes, de um monte e entrava no meio do rebanho, ia acariciando as suas ovelhas, e a presença do pastor no meio das ovelhas fazia com que as ovelhas parassem de brigar. Às vezes duas ovelhas apenas, mas a presença do pastor fazia com que aquelas ovelhas parassem. Então a tranquilidade voltava. E ele podia dizer, olha, dava para se perceber rapidamente, as ovelhas começavam a pastar novamente. O clima é importante. A consolação é importante. A presença do pastor no nosso meio é uma presença consoladora. Então, consolar é aliviar a angústia. Consolar é amparar, é estar do lado. Consolar é estimular, é dar ânimo, é dar fôlego, é ajudar a pessoa a respirar, é acalmar o coração, é transmitir segurança, é incentivar, é dar coragem, é encorajamento. E quantas vezes nós, o povo de Deus, estamos precisando desse ministério? Não estamos colocando em segundo lugar qualquer outro serviço, qualquer outro tipo de ministério, mas nós precisamos constantemente também desse ministério de consolação, porque somos um povo frágil, somos um povo fraco, peregrino, temos muitas carências e muitas fragilidades, e essas fragilidades precisam ser supridas, precisam ser corrigidas, e o ministério de consolação faz isso muito bem. Agora, quando nós pensamos nesse assunto de consolação, pode ser que venha à nossa mente a seguinte indagação, questionamento. Será? Será que o povo de Deus realmente precisa de consolação? Não vem à nossa mente isso? Quando nós pensamos no contexto de Isaías, vamos pensar em Isaías, vamos nos colocar na pele de Isaías. Ele sabe o povo que ele tem pela frente. Ele sabe quem é o reino de Judá. Ele sabe a situação espiritual daquele povo. O povo que está num processo de degradação, de transgressão, de desobediência. Estão fazendo aliança, querendo fazer aliança com o Egito. Estão vivendo uma vida religiosa vazia, que estava desagradando ao Senhor. E quantas outras desobediências ou transgressões ou desvios que o povo de Israel estava vivendo, se comprometendo com eles. E agora Isaías recebe essa ordem do Senhor. O Senhor diz: consolai o meu povo, consolai, consolai o meu povo. Será que Isaías não entrou em crise nesse momento? E ele questionou aquela ordem do Senhor: Senhor, mas consolar? Consolar esse povo, Senhor? Senhor, esse povo não precisa, não é de consolação. Esse povo está precisando de repreensão. Senhor, o Senhor não está vendo? Esse povo está precisando de correção, disciplina. Não é de consolação. Isaías não questionou com o Senhor. Ele era um servo obediente. E ele sabe, se o Senhor está mandando, é ele que sabe. Ele que entende, não sou eu. Então, a partir do capítulo 40, ele vai trabalhar na consolação do povo de Israel. Ele vai consolar o povo conforme a ordem do Senhor. Não é assim que também que nos encontramos tantas vezes? Às vezes ficamos divididos em dois caminhos, em uma encruzilhada. Convivemos com uma igreja local, onde nós conhecemos os irmãos, as irmãs, os jovens, os velhos, sabemos dos defeitos que a igreja tem, convivemos com uma igreja cheia de problemas, interpessoais, problemas doutrinários, talvez uma igreja que esteja repleta de maus costumes, de maus hábitos, de frieza, de insensibilidade, de falta de compromisso, e de carnalidade, até de pecados. E agora alguém talvez traga uma mensagem: olha, é preciso consolar o povo de Deus. E a gente entra em crise. Consolo? Esse povo, essa igreja está precisando de consolo? Eu transmitir consolo para essa igreja? Parece que não combina com a nossa lógica, naquele momento em que estamos vivendo numa igreja local, ou nas igrejas que nós temos mais contato, e sabemos da vida daquelas igrejas, e nós pensamos que consolo naquele contexto seria um erro da nossa parte. Consolo naquele contexto seria passar pano quente, seria passar a mão na cabeça de pecadores, seria bajular rebeldes, seria talvez fechar os olhos para os erros da igreja, para os erros dos crentes, para os erros do povo de Deus e bajular os crentes. Tantas vezes é assim que nós entendemos essa questão. Achamos que o povo de Deus não precisa de bajulação. Achamos que o povo de Deus não precisa de consolação. E nós achamos que quarta-feira, sábado, domingo de manhã, seja lá que for, os dias das reuniões, e também nas visitas que fazemos durante a semana, esse povo precisa de correção, esse povo precisa de ensino, esse povo precisa de repreensão. Tem muita coisa errada aí, tem muita coisa para ser corrigida, tem muito problema para ser resolvido. Então vamos lá, vamos corrigir, vamos repreender, vamos ensinar, vamos insistir, vamos cobrar, vamos julgar, vamos condenar. E o povo de Deus está fraco, O povo de Deus está fragilizado fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e eles não conseguem pastar. E as repreensões, os ensinos, as correções, as condenações, os julgamentos, as verdades que são lançadas, não são absorvidas. E os ensinadores começam a ficar decepcionados, porque ensina-se, 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 repreende-se, corrige-se. E não há resultados. Quem sabe o Senhor hoje esteja dizendo para nós: consola o meu povo. Consolai o meu povo. É meu povo. Eu quero que vocês consolem o meu povo. Esse era o contexto de Isaías. Ele já vinha, desde o primeiro capítulo do seu livro até o capítulo 39, apontando os erros desse povo, os desvios, os perigos, as consequências. Mas agora o Senhor diz: Isaías, consola o meu povo. Consolai o meu povo. E agora, do capítulo 40 em diante, ele vai gastar muitos capítulos para transmitir, para ministrar consolação ao povo do Senhor. Às vezes, como Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, lá no capítulo 4, verso 21, é como que ele tivesse duas opções. E ele pergunta para os coríntios o que eles preferiam. Claro que ele está trabalhando na consciência daqueles irmãos. Ele diz para os irmãos: que preferis, irmãos? Que eu vá até vós com vara ou com brandura? Ou com mansidão e espírito de brandura? O que vocês preferem? Que eu vá até vocês com vara, disciplina, repreensão, correção dura? Ou que eu vá até vocês com mansidão, com espírito de brandura, com carinho? O que vocês preferem? E é claro que as duas coisas são necessárias. As duas coisas têm a sua devida importância, a vara e o espírito de brandura. As duas coisas têm a sua devida importância. Nunca podemos nos esquecer da importância do equilíbrio. O equilíbrio, ele é bem-vindo em qualquer ambiente. E o desequilíbrio, ele é mal-vindo em qualquer ambiente. Mas o equilíbrio, ele faz bem. No livro do profeta Isaías, a gente vai ver esse equilíbrio. Já tenho citado aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 39. Essa primeira parte do livro de Isaías. Repreensão. É uma parte do livro que traz muitas repreensões. Nós podemos dizer 39 capítulos de repreensão. Capítulo 40 começa com a palavra consolai e vai continuar até o capítulo 66 de mensagens de consolação, mensagens de encorajamento, mensagens de ânimo, de incentivo. Então, metade do livro, repreensão, a outra metade, consolação. Repreensão, consolação. E a balança está bem equilibrada. Repreensão e consolação. Quando vamos para o Novo Testamento, citando as duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a gente vê também esse mesmo equilíbrio. A primeira carta, repreensão. A segunda carta, consolação. Na primeira carta, repreensão, repreensão, repreensão. Paulo está mostrando os erros daquela igreja, os seus desvios, aquilo que precisava ser corrigido. A palavra de Paulo é dura contra a igreja em Corinto. Mas quando ele escreve a segunda carta, já no primeiro capítulo, o Deus de toda consolação e as consolações com que nós também somos consolados, para consolar os outros. E ele vai desenvolvendo, durante a segunda carta, esse ministério de consolação. Então, também no Novo Testamento, nós temos esse equilíbrio nas duas cartas dirigidas à mesma igreja. Uma carta de repreensão e uma carta de consolação. Como é bem-vindo esse equilíbrio nos nossos dias. Nós precisamos nos atentar para isso e perceber se no rebanho local, né, a igreja onde nós nos reunimos, se está havendo esse equilíbrio adequado, se está havendo um bom nível de repreensão, mas se as repreensões estão sendo vindas acompanhadas de consolação. Porque se for só repreensão, pode ser que esse rebanho esteja fraco e as repreensões não estejam produzindo os resultados esperados, e não vai produzir mesmo, se não ser equilibrado com consolação. Se o povo de Deus não estiver respirando, a mente fica afetada. Certamente, irmãos, e há certamente pessoas na área da saúde aqui, que quando uma pessoa está profundamente ansiosa, ela entra em crise de pânico, não adianta você falar as coisas. Ela não capta, não está em condições de captar as coisas. Somente depois que ela passa a respirar, e depois de um certo tempo que ela vai se acalmando, então você pode falar que ela começa a perceber as coisas. Não há muita diferença para com o povo de Deus. Se o povo de Deus estiver afligido, ansioso, sufocado pelas circunstâncias, ou seja lá quais forem as coisas, as diversas coisas que sufocam o povo de Deus e que enfraquecem o povo de Deus, é preciso primeiramente fazer com que esse povo respire e então oxigene o seu cérebro, para que agora as repreensões sejam trazidas e eles possam entender e então tenham condições de reagir diante daquelas coisas. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Então, o que nós podemos aprender de uma maneira rápida aqui com essas duas citações, do equilíbrio de Isaías, do livro de Isaías, também o equilíbrio das duas cartas aos Coríntios, de repreensão e consolação, é que para que as nossas repreensões possam ter o efeito que nós desejamos e que Deus, acima de tudo, deseja, ela precisa vir acompanhada de consolação. E eu, como um irmão que ministra a igreja, o ensino, a exortação, a pregação, ou seja lá, no ensino público, ou seja, particularmente, numa visita, numa conversa particular, eu preciso saber se o meu ministério é um ministério 100% de repreensão, ou se esse ministério está bem dividido entre repreensão e consolação. Isso é tão interessante porque quando Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 6, acerca de criação de filhos, e muitos aqui são pais, né? Quando Paulo vai escrever acerca dos pais, a responsabilidade dos pais de criar os seus filhos, o que ele diz ali? Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Equilíbrio. Paulo diz, olha, há duas possibilidades. Vocês podem provocar filhos à ira. Vocês podem criar filhos irados, que não vão querer ouvir vocês, que não vão querer a companhia de vocês. Filhos irados. Ou vocês podem ter filhos criados, educados. Mas para vocês terem filhos criados, educados, vocês precisarão dar disciplina e admoestação. Seria correção, consolação, equilíbrio. Disciplina é matéria, é ensino, é ensinar a criança o que é certo e errado. E quando ele errar naquilo que ele já aprendeu, então aplicar uma certa disciplina, correção. Mas junto com a matéria, a disciplina, precisa ter incentivo. A criança precisa ser incentivada. Por que eu preciso obedecer? O que eu ganho com isso? E quando a criança obedece e ela recebe uma palavra de aprovação do seu pai e da sua mãe, ela fica animada a obedecer a próxima ordem. Mas se a criança só recebe correção, disciplina, essa criança não está entendendo nada. Para que eu vim a esse mundo? Somente para ouvir bronca? Somente para ser cobrado, condenado, julgado o tempo todo? Não sei para que eu estou vivendo. Mas quando a criança aprende que quando ela obedece uma ordem do pai ou da mãe, um ensino, ele faz, e ele recebe uma palavra de incentivo, de encorajamento, continue assim, muito bem. Essa criança passa a ter prazer em obedecer, mesmo com as suas fraquezas, limitações, mas ela passa a ter prazer em obedecer. Será que os irmãos na igreja local sentem verdadeiro prazer em obedecer os ensinos, as doutrinas que ali são ensinadas? Alguma vez na vida, os irmãos da igreja local receberam um abraço ou uma palavra de incentivo? Muito bem, irmão, está indo bem, continue assim. Consolai o meu povo, consolai. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, nós falamos no início sobre o rebanho. Igreja é rebanho. Igreja não é gado. E é uma diferença muito grande entre cuidar de rebanho, de ovelhas, e cuidar de gado. Para cuidar de gado, você precisa ter um terreno bem cercado de arame farpado, cheio de fincos, né? Você precisa ter um curral com réguas bem fortes, porteira. Você precisa ter laço. Você precisa ter aguilhada, né? Aquela ferramenta com um aço pontiagudo na ponta para espetar o boi. Você precisa ter porrete. É assim que cuida de gado. Mas ovelha não é assim. Não se cuida de ovelha com porrete. Não se cuida de ovelhas com laço, com régua, com aguilhada. Cuida-se de ovelhas com presença, com carinho, com amor, com carícias, no bom sentido. O pastor de ovelhas acariciava suas ovelhas. A cada dia, as ovelhas passavam e ele calmamente acariciava a lã, talvez tentando descobrir alguma ferida por debaixo da lã. E se assim ele descobrisse, poderia separar aquela ovelha e tratar aquela ferida para que não agravasse mais. E dessa forma, através dessa forma carinhosa, essa presença carinhosa, essa presença amorosa, essa presença que cuida, ele conquistava o respeito e o amor e o carinho das ovelhas. E o pastor vai à frente, as suas ovelhas vão atrás. E a voz do pastor passava a ser conhecida das ovelhas, e o pastor levantava a sua voz e as ovelhas ouviam e vinham atrás do seu pastor, porque conheciam a voz do seu pastor. Assim é conosco, nós conhecemos a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala aos nossos corações. Mas na igreja local, o nosso pastor, o nosso sumo pastor, colocou pastores para pastorear, para andar entre os irmãos e fazer esse serviço de consolação. E o Senhor Jesus, o sumo pastor, espera que nas igrejas locais haja um número bom de pastores, de irmãos, que vão cuidar das suas ovelhas, das ovelhas do Senhor. Quando Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, e o Senhor perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E nas três oportunidades o Senhor disse, apascenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Então, uma prova do amor de um servo de Deus para com as ovelhas do Senhor é quando ele cuida dessas ovelhas. E é um cuidado pastoral, é um cuidado amoroso, carinhoso, atencioso para com as ovelhas que pertencem ao Senhor. Quando nós falamos em consolação, pode ser, tomara que não, mas pode ser que alguém pense que isso não é tanto necessário assim. Isso até seja perigoso, essa conversa aí de consolação, soa, parece que é uma coisa como bajulação. O Senhor Jesus Cristo deu importância para esse assunto. O Senhor Jesus Cristo, quando começa o seu ministério, no início do seu ministério, ele está lá no Monte das Oliveiras e as multidões se ajuntaram para ouvir aquilo que foi chamado depois de Sermão da Montanha. E o Senhor Jesus começa o seu sermão dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha, então o Senhor Jesus se importa com os que choram, porque ele faz uma promessa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Haverá consolação para os que choram, para os sensíveis. É claro que o Senhor ali não está incentivando aqueles que, dizendo que haverá consolação para os egoístas, que choram egoisticamente pelos seus próprios interesses, ou porque alguém pisou no seu calo. Mas certamente aquele choro ali está relacionado ao reino de Deus, aqueles que, por causa do reino de Deus e das aflições que cercam aqueles que pertencem ao reino de Deus, choram, são sensíveis, sofrem. E o Senhor diz: bem-aventurados, eles serão consolados. O Senhor não deixa de lado essa questão de consolação. Ele dá importância, ele faz promessas de consolação. Agora, já no fim do seu ministério, quando ele está reunido com seus discípulos, ele já apresenta a proximidade da sua morte. Ele havia acabado de dizer para os seus discípulos: um dentre vós me trairá. De repente, ele percebe que o rosto dos discípulos, o semblante dos discípulos, caiu profundamente. Eles estão tensos, eles estão abatidos, eles estão perplexos diante dessa possibilidade. Senhor, mas um de nós vai trair o Senhor e o Senhor vai morrer. E o Senhor Jesus olha para os rostos daqueles discípulos e o Senhor não diz para eles: vocês são moles, hein? Que moleza suas. Nada disso. O Senhor vem e traz aquelas palavras tão carinhosas: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Só consolação. Essas palavras são palavras de consolação pura, 100% consolação. E ele fala isso porque ele percebe que os discípulos não estão respirando. E ele então vai ajudar esses discípulos a respirar, a aliviar aquele momento de tensão que eles estão experimentando, consolando seus discípulos no momento de corações turbados, corações entristecidos, perplexos diante das possibilidades que viriam pela frente. Não é assim conosco? Quantas vezes nós somos afligidos por ansiedades daquilo que virá amanhã, daquilo que virá semana que vem? E durante esses 2 anos que se passaram, quantas vezes nós somos tentados a ficar pensando no que viria daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos? E o Senhor, percebendo o nosso semblante carregado de ansiedade, de tristeza, de abatimento, de expectativas ruins, ele vem ao nosso coração e nos acalma e nos faz respirar novamente. Quantas vezes durante esses 2 anos que eu pude experimentar a voz do Senhor me acalmando, me fazendo respirar e fazendo a minha mente voltar a pensar de maneira realística. O Senhor está no seu trono. Ele nunca perdeu o controle e nunca perderá o controle de coisa alguma. Mas ainda ali em João capítulo 14, o Senhor Jesus, ainda falando com os seus discípulos, ele vai dizer uma outra coisa muito importante. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês abandonados. Podem ficar tranquilos, não se atemorizem, não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. Ele ainda está preocupado com consolação. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, que estará para sempre convosco. Vocês vão precisar sempre de consolação, e vocês terão com vocês um consolador presente, que vai consolar vocês constantemente. Aí vamos para o fim do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele já morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, Mas agora, já é o terceiro dia, o dia que ele ressuscitou, os discípulos estão terrivelmente abatidos, deprimidos, tristes. E existem dois desses discípulos que estão saindo de Jerusalém por um caminho, indo para Emaús, e o semblante daqueles discípulos é carregado de tristeza, de falta de esperança. Eles haviam perdido a esperança. O Salvador, o Messias, aquele que eles esperavam que haveria de reinar, morreu. Está morto, sepultado, acabou tudo. O que será de nós agora? Eles estão indo com um semblante profundamente carregado, profundamente entristecidos, profundamente desanimados, estão indo embora para Emaús, sem saber o que vão fazer da vida agora. E o Senhor Jesus encosta neles e vai andando calmamente, escutando a conversa deles. E o Senhor Jesus entra carinhosamente no assunto. E o Senhor Jesus vai lançando a sua palavra, sem se revelar a eles, sem dizer, eu sou o Senhor Jesus, estou aqui ressuscitado. Não, ele vai lançando a sua palavra no coração desses discípulos desanimados e vai incentivando a respiração deles. Vai incentivando a respiração, fazendo com que eles respirem profundamente. Vai fazendo isso espiritualmente com eles, aplicando a palavra de Deus aos poucos. E quando ele, naquela casa, ele parte o pão, a mente daqueles discípulos foi oxigenada e eles reconheceram, é o Senhor, ele ressuscitou. E eles haviam caminhado todo aquele caminho e agora eles são reanimados, fortalecidos, eles são reavivados, eles voltam para Jerusalém, e eles encontram os irmãos reunidos, encontramos o Senhor, vimos o Senhor, ele ressuscitou. E o Senhor Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Isso é consolação, consolação no caminho, consolação na reunião. O Senhor Jesus se preocupa com consolação. Do início do seu ministério até o fim do seu ministério, ele sempre se preocupou com consolação. Portanto, se houver algum irmão, alguma irmã na igreja que tenha essa preocupação, continue firme nesse propósito. Faça o serviço, sem medo de qualquer crítica que você venha receber. Faça o serviço de consolação. As ovelhas do Senhor precisam ser consoladas. Será muito bem-vindo o seu serviço. O serviço da irmã, particularmente, no seu serviço de casa em casa, consolando as irmãs, consolando as pessoas. Faça esse serviço, não desanime. Não volte atrás pelas críticas que talvez você vai receber. E o irmão que faz isso, continue firme. Você está cuidando das ovelhas do Senhor. Você está obedecendo à ordem do Senhor. Consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Que o Senhor levante mais e mais, especialmente nesses dias tão terríveis, de tão grande carência de consoladores. Que o Senhor levante mais nos nossos dias para nos ajudar a respirar. Amém.